Fala, aprendedor. Gustavo Braga aqui. E esse episódio não tem tema ainda. Meu Deus, está sem tema. Mas vai ser sobre isso. Vai ser sobre não ter um tema, não ter um objetivo e fazer com que ele aconteça. Sobre jogar o chapéu por cima do muro e depois pular para buscá-lo. Eu vou já explicar melhor o que significa isso. E eu acabei realmente de decidir que esse seria o tema do episódio. Mas eu quero começar agradecendo, sendo grato a duas pessoas, cara, que vieram falar comigo no DM. Foram o Tomás e o Jonathan. E o massa, cara, é que eu comecei a colocar meus episódios no Spotify justamente pela possibilidade de compartilhar ele no Stories, certo? Mas há 10 episódios eu não compartilhei no Stories. Eu meio que perdi esse hábito assim. E às vezes não me sentia muito confortável. Porque algumas pessoas ali não queriam. Eu não queria que ouvissem o que eu tava falando. Mas talvez eu volte a fazer isso. Mas eu tô falando isso por quê? Porque o Tomás e o Jonathan, eles me acharam sem ser pelo Stories. Ou seja, eles não me seguem no Instagram. São pessoas que encontraram meu podcast em algum lugar e eu não sei ainda onde. Eu perguntei, tô esperando a resposta. Encontrar essa fonte de tráfego aí para investir nela. Mas muito grato a eles terem falado comigo. O Thomas veio pedir para mim o link do curso O Procrastinador Produtivo, que é o meu curso sobre te fazer mais confortável com o fato de que tu procrastina. É um curso de 6 vídeos curtos com um workbook muito bem feito e baseado em estudos psicológicos sobre lidar com a procrastinação. Então, se tu também quer esse curso gratuito para tu colocar as tuas rotinas em ordem e criar os novos hábitos que vão te fazer se tornar uma versão melhor de ti, vai lá no DM e pede o curso. Foi isso que o Tomás fez. E a gente entrou numa conversa muito legal sobre criação de hábitos e sobre começar e terminar as coisas. E o Jonathan veio falar comigo sobre meu último episódio, foi o episódio 50, sobre a besteira que eu fiz com a menina que eu reconheci no Tinder, que eu expressei um enorme interesse por ela do nada e estraguei tudo. Perdi a oportunidade de conhecer uma pessoa potencialmente incrível e também fez com que ela perdesse a oportunidade de me conhecer, porque foi um cara legal de conhecer. E lá eu falei também das técnicas que eu aprendi de como evitar que isso aconteça de novo. E ele até falou, cara, se eu tivesse ouvido isso antes, isso não teria acontecido. Mas certo, muito obrigado, Jones e Tomás, por terem vindo falar comigo. Agora sobre o tema. Sobre jogar o chapéu por cima do muro. Hoje eu encontrei, eu sou cofundador da Quatro, Escola de Inquietos. E hoje eu fui numa reunião com a Play to Play. A Play to Play é uma empresa que tem 2 meses aqui em São Luís. E o que eles fazem é criar treinamentos gamificados. Isso é muito legal. O pessoal aprende mesmo e fica ali numa imersão. E eles não querem sair dali nem para mijar. Então eu fui atrás deles e a gente marcou uma reunião. Encontrei com eles hoje no shopping Rio Anil. Caso tu mora em São Luís, é só para tu saber onde é que a gente se encontrou. Tem um espaço de coworking lá bem legal. Tem um Wi-Fi, é para trabalhar. Dá pra fazer reunião, caso tu more aqui trabalhe pela internet, é uma boa pra ti. Então, eu encontrei eles lá e aconteceu uma coisa incrível. Tipo, rolou um papo, eu falei de mim, falei da minha empresa, eles falaram deles, falaram da empresa deles. Foi o Thiago e a Ludmilla. Os dois são muito, muito inteligentes, assim, e empreendedores. Bem legal. E o Thiago, ele é blogueirinho, né? Ele é coach, ele trabalha na Vale, ele faz tipo 6 coisas no tempo. Ele tem uma pós-graduação, ele é professor de pós-graduação também, o que é muito massa, porque a gente que é aprender mais com pessoas que fazem isso, já que a gente trabalha com pós-graduações. E ele fez uma coisa doida. Eu dei para ele um panfleto da nossa nova turma de ensino de língua inglesa. É um panfleto completamente diferenciado em relação aos panfletos que a gente vê de especializações. É uma coisa art pop, assim, tá muito bonitinho. Se quiser dar uma olhada, vai lá no @4edu, que tem lá a arte que eu fiz. E ele, cara, foi muito... Eu falei sobre a minha história aprendendo inglês sozinho, aprender francês, agora eu tô estudando japonês, sobre autodidatismo. E ele pegou o panfleto e ele gravou uns vídeos no Instagram. Ele não postou ainda, mas ele salvou. Mas eu pensei que ele ia falar da especialização. O que foi que ele fez? Ele pegou o panfleto assim, ainda bem que não dá pra ler muito bem o que é uma especialização no panfleto, mas ele falou, cara, pessoal, olha esse curso aqui, que o cara, que o Gustavo tá aqui na minha frente, ele aprendeu inglês sozinho e tal, ele vai te ensinar a aprender inglês sozinho também. É uma parceria aqui com a Play to Play, é um novo collab, e isso vai acontecer. Vai lá no Instagram, entra em contato e te inscreve. Porra, tipo, dá pra entender o que ele fez? Ele vendeu uma coisa que não existe. E o massa de trabalhar com educação é que a gente vende uma coisa virtual. Independente se tu vende, se tu entrega fisicamente ou online, tu vende uma coisa virtual, tu vende uma promessa de transformação. Então, pessoal, vou fazer um curso sobre como cortar árvores em forma de patinhos. Posso colocar uma imagem de uma árvore em forma de patinho, posso colocar algumas coisas numa página de vendas, ou eu não posso colocar nada, eu posso não colocar nada. Eu posso falar, pessoal, vou abrir um curso, chama no WhatsApp que eu mando o boleto. Pode ser simples assim, e é simples assim que eles fazem, e é essa simplicidade que a gente vai se basear também para começar algumas coisas. Isso é muito, muito legal. E como eu falei no episódio sobre o Wes, do trecho de livro, que tem mais de 3 milhões de seguidores, nem sempre algo simples é só para começar. Tu pode ser consistente com a simplicidade, porque as pessoas gostam dessa interação e dessa humanidade. Caso não tenha ouvido, ele cresceu um Instagram de 100 mil a 3 milhões de seguidores só postando frases curadas de outros perfis. Basicamente isso. Sem criar um design próprio, sem, meu Deus, que designzão. Não, coisa muito simples, muito legal. Dá uma olhada lá em trechos de livro, Instagram. Pois é, o que vai acontecer agora? Vai acontecer que eu vou ter que criar esse curso. Certo, na verdade não vou ter que criar, porque eu propus uma coisa diferente para eles. Eu propus, já que a gente tem a nossa especialização em ensino de língua inglesa, e a gente quer atrair interessados nisso, ao invés de fazer um curso de inglês para quem quer aprender inglês sozinho, e sim, eu pretendo fazer isso, seria mais estratégico agora a gente criar um curso para professores de inglês, uma formação de 2 dias, uma imersão, e fazer isso acontecer. Eu já até tenho o título e o tema. The Age of Self-Teaching. Ou seja, a era do autodidatismo. Aí tem um subtítulo: How to make your students teach themselves. Não, na verdade é How to have your students teach themselves. Então é como fazer seus alunos ensinarem a si mesmos. Ou seja, e é legal porque já fala sobre motivação, né? Porque muitos alunos ficam desmotivados no meio de um curso ou durante um processo de aulas com um professor particular. Mas se tu faz com que ele tenha motivação para aprender sozinho, entendeu? Primeiro que teu trabalho fica mais fácil, segundo que teu trabalho fica mais legal. E tu pode cobrar mais caro por isso. Então, isso é bem legal. Então a gente vai lançar esse curso. Bora ver o que acontece. Mas a necessidade e a urgência de criar esse curso surgiu do fato de que o Thiago foi lá e vendeu uma coisa que não existia. Então, isso é uma lição para ti. Essa questão, até fui eu que coloquei nessa linguagem para eles. Eles não conheciam esse termo de jogar o chapéu por cima do muro. Isso eu ouvi a primeira vez do Érico Rocha, que é o quem trouxe a fórmula de lançamento aqui para o Brasil. E ele ouviu da mesma fonte que eu ouvi depois dele. Tem uma... eu não sei exatamente o que é, uma instituição, um instituto, um grupo chamado Landmark. Landmark. Eles têm pouquíssimo material na internet, é uma coisa mais... bem mais presencial, assim, mas que muita gente participa. Inclusive, o irmão do Érico Rocha, o Enio Rocha, quem eu conheci lá em São Paulo, onde eu fiz o fórum, ele que comanda isso aqui no Brasil. E eu fui lá em São Paulo em setembro fazer esse fórum, que é o primeira, que é a primeira, primeiro cursozinho da linguagem deles, né? Tem um avançado, tem um negócio lá para virar líder, tem vários programas, isso é bem legal. E lá foi onde eu ouvi essa questão de tu criar teu próprio futuro, no sentido de jogar o chapéu por cima do muro. O que é a proposta do fórum? É basicamente te desconectar do teu passado, no sentido do que ele representa para a reprodução do teu futuro. A gente tende a projetar nosso futuro através de nossas experiências passadas. Então, o que ele te faz perceber é que o futuro não existe e que tudo que tu passou foi escolha tua, é tua responsabilidade completa e não tem nada a ver com o que vai acontecer amanhã. Então, tu pode simplesmente criar uma coisa completamente fora da curva para ti amanhã. Deixa eu compartilhar um pouco mais contigo sobre uma coisa que eu tento me convencer, porque eu passei muito tempo num mundo de cobrar pouco, cobra muito, porque a pessoa não vai conseguir pagar, certo? Não vai conseguir pagar? Não vai, muita gente não vai conseguir pagar, porque simplesmente não tem o dinheiro, mas existe muita gente que gostaria de pagar. Pensa comigo, se tu vende um curso de R$100, pessoas que ganham R$1.000 ou R$2.000 vão comprar. Se tu vende um curso de R$2.000, pessoas que ganham de R$5.000 a R$10.000 vão ganhar, e isso é infinito. Se tu vende o curso de R$10.000, pessoas que ganham R$50.000 a R$100.000 vão comprar fácil. Claro que em todas essas camadas, se tu demonstrar valor naquilo e entregar proporcionalmente, pode criar um curso de, ou um produto de R$500.000, de R$100.000, de R$1.000.000. Quem que vai comprar um curso de R$1.000.000? Os bilionários, porque eles têm mil. Eles têm R$1.000.000. Eles têm R$1.000.000. Você reparou que R$1.000.000 é R$1.000.000? Acho muito engraçado falar R$1.000.000. Eles têm R$1.000.000 na conta. Então eles vão pagar um milésimo do que eles têm em uma coisa que vai ajudar muito eles. Entendeu? Então isso é infinito, essas possibilidades. Então é uma coisa que eu tô tentando me convencer em relação. Eu posso sim criar uma coisa foda, criar e cobrar caro por isso, porque vai ter gente que vai enxergar valor nisso e vai pagar. A importância da validação. E a vantagem de criar cursos, como eu falei, de trabalhar com educação, é que tu pode criar uma página de vendas e não ter o curso pronto. Pode criar um projeto aí, tu faria esse curso? Aí, pagaria esse preço para esse curso? A pessoa paga ou não. Na verdade, não pergunta se pagaria. Pede para ela pagar. Porque se tu pergunta se ela pagaria, ela vai dizer, eu pagaria. Porque ela não precisa pagar. Mas tu, tá aqui, tá a venda, pré-venda. Tá aqui o preço de pré-venda, vai. Aí a pessoa vai e compra. Tá aí tua validação. Agora tu foi pago para criar uma coisa. Isso é lindo em educação. Pode ser pago para fazer uma coisa que não existe. Isso que eu vou fazer com esse curso de inglês. Eu vou criar um projeto, vou abrir as vagas. Ei, galera, se inscreve, 20 vagas, vai. Autodidatismo gamificado, vai ser muito legal. O que eu vou fazer, eu vou criar esse projeto e eu vou reunir com... Eu vou criar um projeto bem tradicional, assim. Vou reunir com o Play to Play e eles vão gamificar todo o processo, entendeu? A gente vai fazer uma imersão ou de 8 horas ou de 16 horas no final de semana inteiro. E vai ser top demais, muito massa, eu tenho certeza que vai ser. E é uma porta de entrada aí para o que a gente, pro que a gente quer fazer, porque a gente está muito preso no MEC, por a gente ser um polo de uma especialização, de uma faculdade, a gente tem que ficar se encaixando em muita coisa. E as nossas inovações, elas demoram para ser aprovadas, porque precisa enviar um projeto para ver se é aceitável. Mas, trabalhando fora disso, com cursos livres, a gente não tem essas amarras, pode fazer o que diabos a gente quiser. Isso é lindo. Certo. Eu acho que é isso que eu tinha que compartilhar contigo quanto a isso, de jogar o chapéu por cima do muro. E faz, te pergunta aí, se tu não tem, se tu quer criar um produto digital ou físico, como é que tu pode criar um MVP dele? Algo que a pessoa possa comprar, mesmo que ela não possa tocá-lo. MVP, como eu já falei antes, é produto mínimo viável. Então, algo que possa ser comercializado e a partir do qual tu consiga ter dados dos compradores. Isso é um MVP, é um dos conceitos. Então, o que tu pode criar? E o massa, cara, o massa também em relação à educação, é que tu não precisa ser um expert, tu só precisa conhecer um expert. Tu pode juntar um expert com alunos. Tem aqui um cara que é foda em gestão empresarial e tu vai criar um curso gamificado sobre isso para essas pessoas aqui. Pronto. Junta essas duas pessoas, cria uma trilogia legal, bota isso para vender e faz acontecer. Não aconteceu? Tenta de novo. É isso que é a vida. Boa noite. Tô entrando no ônibus agora. É isso aí. Acho que eu posso terminar esse episódio por aqui. Muito obrigado novamente ao Thomas e ao Jonathan por terem ouvido o podcast e entrado em contato. Se tu não é o Thomas e o Jonathan, vai lá no DM comentar sobre esse episódio ou pedir a tua versão do procrastinador produtivo lá no DM e me segue também no Instagram, claro. E compartilha com os amigos. Isso aí. Seja aprendedor e até a próxima.